Ai, o sal da igreja com a graça e a paz, amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Romanos 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O principal versículo dessa palavra é: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós estamos aqui para falar sobre perseverança. E aí, aqui no estudo da minha Bíblia diz assim: perseverança é um termo bíblico usado para descrever o cristão que se mantém, que se mantém fiel e firme em meio à oposição, ataques e desânimo. Aqueles que olham firmemente para Jesus conseguem permanecer firmes diante das pressões da vida. Um dos elementos da perseverança é a paciência, a capacidade de suportar as adversidades com calma e sem se queixar. A perseverança também inclui persistência em alcançar objetivos e permanência numa vida de compromisso. Acho que se a gente lesse somente isso, já seria o suficiente. Porque a gente entende que a gente precisa perseverar. Não importa o quê, não importa como, não importa onde, né? Mas assim, o compromisso, quando fala aqui, e uma vida, a permanência numa vida de compromisso, me lembra Tiago 5, onde diz que o compromisso é guardar os mandamentos do Senhor e a perseverança é o principal. Peraí, Apocalipse 14, 12, que o compromisso principal é guardar os mandamentos do Senhor. Em Tiago 5, versículos 7 e 8, diz que a perseverança é o principal do ser humano, de ser fiel. Vamos lá, abre comigo em Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A principal perseverança do ser humano deve ser a vinda de Jesus. Essa é a nossa maior esperança. E a gente tem que permanecer até o fim, como fala em Apocalipse 2:10. Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, persevere. Não importa o que está acontecendo. Não importa qual nível de batalha você está passando. Não importa as circunstâncias que estão vindo ao teu redor. Persevere. Persevere no propósito que o Senhor te chamou. Persevere na palavra que foi profetizada sobre a sua vida. A nossa perseverança principal é esperar a vinda de Jesus. Mas a gente também tem as nossas necessidades. Nós lutamos, buscamos, trabalhamos por algo e isso é esperança. A esperança vem depois de uma palavra lançada, ou por nós mesmos, ou por outras pessoas, ou por Deus. Principalmente por Deus, pois ela nos dá um destino, uma esperança e uma convicção de realização. Nesse processo de espera podem vir tempos difíceis. Nesse processo de espera podem vir tempos difíceis, mas nós precisamos nos agarrar na palavra de Deus. Por exemplo, Jeremias, ele sofreu, foi desprezado, espancado, preso, teve depressão. Mas o que fazia Jeremias permanecer era a palavra de Deus sobre ele. Jeremias 1, versículo 17 ao 19. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra reis, os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Sabe, sempre vem dificuldades, sempre vem circunstâncias, sempre vem batalhas, sempre vem coisas contra a nossa fé. Mas a gente tem que estar perseverantes, confiando naquilo que o Senhor diz sobre nós. Se a palavra do Senhor sobre nós diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida. Se a palavra do Senhor diz: estarei contigo até a consumação dos séculos. Se a palavra do Senhor diz: tu és muito amado, em ti eu tenho o meu prazer. Se a palavra do Senhor diz sobre nós que nós somos filhos, então a gente não tem o que acreditar naquilo que as pressões vêm sobre nós. A gente não tem que acreditar naquilo que as circunstâncias vêm sobre nós. A gente tem que se agarrar à palavra do Senhor. E num momento de espera, num momento de perseverança, a gente tem que se agarrar somente a isso. Sabe, muitas vezes Deus ele deu uma palavra, uma profecia sobre a sua vida e ainda não se cumpriu. E aí você vai fazer o quê? Você vai se desesperar porque ainda não cumpriu? Não, se agarra na promessa de Deus sobre a sua vida. Se Deus disse que você e a sua casa serviriam ao Senhor, se agarra nessa promessa. Não importa o que está acontecendo, agarra-se na promessa. Eu disse assim, Senhor, eu quero tanto saber como é que se espera. Porque falar sobre perseverança é muito amplo. E eu queria chegar aqui com algo sólido. E dizer, igreja, faz isso e faz aquilo. Só que eu não consegui nem para mim. Então, Deus não me respondeu ainda. Então, não tive como chegar aqui para vocês com um alimento, algo prático. Então, vamos continuar caminhando para saber como Deus vai desenrolar e o que, que Ele vai falar. Mas eu queria muito chegar aqui para dizer, gente, faz isso, faz isso, faz isso. Porque nesse processo de perseverança, nesse processo de espera, fazendo isso, a gente vai conseguir vencer. Abre comigo em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas aquelas que não se veem, porque as que vêm são temporais e as que não se veem são eternas. Cara, quando eu passo pelo que eu passo e eu digo assim, leve e momentânea, Jesus, a gente precisa ter fé, foi o que foi falado ontem. A gente precisa ter fé que aquilo é verdade sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ainda que venha 8 horas de chuva, mas assim, é leve e momentânea. É leve e momentânea. Hoje está difícil, mas amanhã não vai estar mais. É tudo a questão de um processo. E a gente perseverar. Não sei se foi o pastor que falou no domingo sobre a águia. Quando a águia ela está lá em cima, no monte, esperando trocar todas as penas, trocar as unhas, trocar o bico, ela está ali de cabeça baixa esperando. E vem chuva e vem tudo contra ela. E ela permanece ali. Porque ela está perseverando. E quando a Bíblia nos compara com as águias, Isaías 40, 31, é no sentido de quê? Que não importa, a gente pode estar sendo depenada, a gente pode estar arrancando as unhas, a gente pode estar caindo o bico, a gente pode estar enfrentando lutas, a gente pode estar sem se alimentar, a gente pode estar fraco, mas ainda assim, nós venceremos porque Jesus declarou essa palavra sobre as nossas vidas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É essa a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Através das nossas tribulações, conseguiremos perceber e sentir nitidamente o amor e o cuidado de Deus. Em Tiago 1, do versículo 2 ao 4, se eu não me engano, foi o que a Eliane leu. Meus irmãos, tende por motivo de alegria por passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Aqui a gente, em algumas outras traduções, fala que perfeitos e íntegros a gente troca por maturidade. A maturidade, ela nos faz deixar para trás as coisas que já não nos acrescenta mais. Ainda que diariamente a gente deixe algo a mais para trás. Acho que quem estava aqui na semana de oração de dezembro ouviu falar que todos os dias é um passo. Hoje eu dou um passo, amanhã eu dou um outro passo. A caminhada com Jesus é assim. É todos os dias um galgar mais. Todos os dias um degrau a mais. E talvez hoje o que para mim seja importante, amanhã não vai ser. Então, o que hoje para mim é importante, amanhã já não é mais. Então, aquilo que não é mais importante, aquilo que não me acrescenta mais, eu deixo para trás. E aí eu vou em busca de um outro degrau. E talvez aquilo que hoje é importante para mim, amanhã não seja mais. E assim eu vou deixando para trás. Como fala lá em Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perseverança, ela se iguala à fidelidade. Em que sentido? Se eu disser assim, Vanilda, tu fica aqui, eu vou bem ali no Carvalho, vou comprar um lanche para nós e volto. Se a Vanilda sair daqui, ela não perseverou, então ela não foi fiel. Vocês estão me entendendo? A perseverança, ela está ligada diretamente à fidelidade. Um exemplo de fidelidade, Ruth. Ruth, ela foi fiel a Noemi e dessa fidelidade ela recebeu honra. E mesmo sendo viúva, ela teve um bom e um novo casamento com um homem reto e rico, já que a principal perspectiva delas, de Noemi e de Ruth, era morrer de fome, porque nenhuma das duas poderiam trabalhar, pois as duas eram viúvas. Mas ainda assim, com tudo isso que ela passou, por essa fidelidade, por essa perseverança ao lado da sogra, ela foi uma das únicas mulheres que entraram na linhagem de Jesus. Isso a gente vê lá em Mateus 1, não precisa abrir. Temos vários exemplos. Em Apocalipse, por exemplo, a perseverança das igrejas. Mesmo com as suas falhas, Deus reconhece a perseverança delas e ainda fala em Apocalipse 2:10, uma ordem. Qual é a ordem? Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida. Acho que essa foi uma das palavras que eu mais meditei nesse ano. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida. Ser fiel até a morte, porque não é fácil a gente permanecer numa caminhada com Cristo, e não é fácil a gente permanecer nem numa caminhada de vida. Tantas pessoas a gente vê que cometem suicídio, tantas pessoas que a gente vê que se entregam para as drogas, não é fácil, mas assim, é possível a gente viver e viver bem, amém? Com tudo isso que a gente vive, com o nosso testemunho, a nossa perseverança, ela se torna inspiração para os membros da nossa família. Logo, o nosso caminho é a vitória. Aquilo que a gente passa, ela serve de testemunho para outras pessoas. A nossa perseverança. Vivian, me dá um exemplo. Uma ostra. Ela, quando ela é ferida e entra areia nela, ela produz pérola. E aquela pérola, ela vai servir para alguma coisa. Assim são as nossas tribulações. As nossas tribulações, elas não são simplesmente para que a gente sofra. E não são simplesmente para que a gente aprenda. Eu aprendi com minha separação, meu divórcio, o processo todo. Eu aprendi que não era porque eu tinha que passar por aquilo. Não era porque eu estava pagando um karma. Não era porque Deus queria me punir de alguma coisa. Não. Mas naquele momento em que eu passei por aquela situação, hoje eu posso ajudar, por exemplo, a Eliene a passar pela mesma situação. Eu posso ajudar a Yaina em uma outra situação. Aquilo que eu vivi, um processo de jejum, um processo de oração que eu passei e que foi difícil para mim e eu aprendi, eu posso ajudar outras pessoas a passarem. E esse é o real motivo das nossas dificuldades. A gente não sofre porque Deus é ruim, a gente não sofre porque a gente é ruim, a gente não sofre porque Deus ele quer nos punir de alguma coisa. A gente sofre porque Deus ele tem um propósito maior na vida de uma outra pessoa e ele sabe que ele pode usar em nós aquele momento para nos ajudar a ajudar a outra pessoa mais na frente. Se a gente começa a entender esse processo de perseverança nesse aspecto, a gente vai entender, eu não sou apenas um dedo mindinho no pé, do corpo, eu não sou apenas uma pessoa de canto, eu não sou apenas qualquer um no meio da multidão, mas de fato, eu sou útil para o reino, e mesmo que o dedo mindinho, aparentemente ele não sirva para muita coisa, mas para alguma coisa ele vai servir, porque Deus colocou ele ali como propósito, e assim somos nós. Nós estudamos que nós somos família de Deus, uma família para pertencer. Nós estudamos que através da nossa fé em Cristo, a gente alcança várias coisas e que a fé é o firme fundamento das coisas da nossa vida. A gente vai entender, então, que a palavra do Senhor diz que as nossas tribulações, elas são leves e momentâneas e que tudo aquilo que vive em nós não é por nós mesmos. A gente vive por um propósito muito maior. Então, para alguma coisa, a sua experiência, a sua perseverança, a sua esperança vai servir para o reino, vai servir para o corpo, vai servir para a família. Inspire pessoas que, por exemplo, querem servir como pastoreio, mas por serem jovens demais acham que não são o suficiente, entre aspas, para estar aqui. Inspira-se no Tiago, que é novo e que está aqui servindo para ajudar o pastor. Ah, mas aí eu não tenho voz para cantar. Tá bom, se inspira no Paulinho, cola no Paulinho, aprende como foi que ele começou. Paulinho me ensina. Ou seja, aquilo que ele passou, ele serve para nos auxiliar. Ah, Vívia, mas aí eu estou no escolho esperar e Deus não manda o marido, Deus não manda a mulher. Calma, converse com mulheres da igreja que estão esperando, que preferiram se resguardar. Sabe, são pequenas coisas que a gente como um corpo em unidade, a gente vai conseguir caminhar corretamente. A gente está aqui para a gente se ajudar, para juntos a gente crescer. Amém? Como conclusão, como ordem, nós devemos ser fiéis, permanecer firmes em oração, na fé, sendo testemunhos, amadurecendo e crescendo dia após dia. Entendendo que nem todos os dias serão bons, mas que devemos nos agarrar nas promessas e na palavra, pois elas são o suficiente para nos manter em pé. Esquecendo-me das coisas que não mais nos acrescenta e permanecendo, seguindo para o alvo, auxiliando o corpo através dos nossos testemunhos, fortalecendo uns aos outros continuamente. Abre comigo em Hebreus. É a última referência, eu prometo. Hebreus 10. Deus tem falado tanto comigo nesses dois versículos. E eu disse da outra vez que eu estava aqui, que eu acordo com esses versículos orando, Senhor, me ajuda. Vamos lá, Hebreus 10, versículo 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa esperança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não tem prazer nele a minha alma. Porém, nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos aqueles que conservam a fé para daqueles que permanecem na fé para a conservação da alma. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Tendes necessidade da perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. O que Deus tem falado com você para você permanecer? Em qual área Deus tem falado para você permanecer? Fiel dizimista, mesmo sem ter um trabalho? É se guardar na esperança de que o homem ou a mulher de Deus virá sobre a sua vida? É perseverar, servindo ao Senhor, mesmo que a sua casa ainda não conheça Jesus, ainda que os seus pais, o seu esposo, sua esposa, seus filhos não aceitem que você ainda permanece em Jesus? Qual é o lugar da perseverança que Deus quer sobre você? Ou será se Ele simplesmente está dizendo para você, permaneça fiel até o fim? Ainda que tudo diga que não, tua voz me encoraja a prosseguir. A voz dele nos encoraja. Permanecendo firme, crendo e confiando em quem Jesus nos prometeu. Eu poderia abrir várias coisas. Eu poderia ir em Salmos, porque está batida a minha alma, porque se desespera dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu poderia ir para vários âmbitos, mas o Senhor nos trouxe para esse lado, de entender que as nossas tribulações, as nossas dificuldades, aquilo que gera esperança e perseverança em nós, não é apenas para nós mesmos, mas é para que o corpo de Cristo ele cresça, é para que o corpo de Cristo permaneça firme e juntos a gente se fortalecer, amém?